ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, eu digo sempre aqui que a administração pública eficiente e pública é uma das grandes dificuldades de quem vai para o setor público, porque tem um monte de coisas, tem um cargo lá que está sendo gerido por alguém que é ligado a uma liderança forte, a um vereador. Isso estou falando de todo mundo. Acaba todo mundo tendo isso, e não é como na atividade privada, que você demite e acabou e bota outro no lugar, paga os direitos trabalhistas e vai embora. Na política, o buraco é mais embaixo. Então essa questão é que a eficiência é um dos princípios que, ao lado da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, regem a administração pública, e está inclusive na nossa Constituição. Prefeito, nós estamos agora no outro lado da linha para falar com a prefeita viria aqui ao estúdio com a gente hoje, mas em função de um atraso na sua agenda, não pôde estar presente e ela está por telefone. Prefeita Sheila Lemos, boa tarde, um prazer falar com a senhora.
Boa tarde, Deusdete, boa tarde a todos aí da bancada, boa tarde a Vitória da Conquista. É sempre um prazer estar com vocês, Deusdete. Peço desculpa por não ter conseguido ir aí pessoalmente, mas estamos aqui por meio eletrônico.
É verdade. Tem um som dela lá que tá alto, tá dando microfoniazinha, é isso, o retorno. Pedi assessoria da senhora para baixar um pouquinho aí. Mas vejam bem, a prefeita Ana Sheila Lemos Andrade, filha de Dona Irma e de seu Zé, mãe de Ana Clara e Carol, empresária formada em administração e pós-graduada em gestão empresarial e marketing em varejo. A senhora, lá no dia 22 de março de 2021, falou o seguinte, abre aspas, não há como descrever a honra de estar aqui com o chefe do Executivo Municipal, responsável por decisões que podem mudar a vida de milhares de cidadãos e cidadãs conquistenses. Uma honra que outras duas mulheres tiveram até hoje, eu e minha mãe, Irma Lemos, e aqui, reitero, lugar de mulher também é na política. Gratidão e compromisso com o povo da minha terra são sentimentos que me definem hoje, discurso a senhora. Se fosse fazer esse discurso novo, a prefeita Sheila consegue a sua reeleição, o discurso seria mantido? A senhora tem mais alegrias do que infortúnios, prefeita?
Não, é claro. Estar gestora, né, da melhor cidade da Bahia para se viver me traz muita honra, né? E representar aí o maior número de habitantes e de eleitorados, que é o eleitorado feminino, também é sempre uma honra. Então, não mudaria nada no meu discurso. Tenho a honra de ser prefeita dessa cidade e representando todas as mulheres desse município maravilhoso que é a nossa joia do sertão baiano.
Muito bem, prefeito. Então vamos começar falando de algumas questões importantes para o município. Uma é a drenagem, que não é só da sua administração, são de todas. E a gente precisa fazer efetivamente esse trabalho de conquistar os recursos. Eu digo sempre que o município é o primo pobre da federação. No bolo orçamentário vai para o estado e a maioria com certeza vai para o governo federal. E o município que tem a obrigação de fazer a drenagem pluvial, mas não tem os recursos. Então teríamos que fazer esses projetos para que possamos buscar esses recursos. E eu digo hoje, sem ter um conhecimento como engenheiro da área, mas em torno de 180 milhões... precisaríamos fazer essa obra que é muito importante para a cidade. A senhora tem uma equipe trabalhando nesse sentido de montar um projeto para que a gente possa buscar isso, prefeita?
Temos sim, Deusdete. Inclusive, nós já falamos sobre ele algumas vezes, né? Que é o projeto internacional. No projeto internacional tem lá separado quase 200 milhões de reais só para macro drenagem na cidade. Aquele ponto de alagamento na Sendino Melo, vindo com um canal desde lá do alto da Serra do Periperi até o Rio Verruga, né? Também na parte da Zona Oeste, trazendo toda aquela água que chega até a Lagoa das Bateias. Então, assim, esse projeto existe, está pronto, está lá com o governo federal, né, com viabilidade econômica financeira de ter esse financiamento, de 72 milhões de dólares, aprovado na Câmara, aprovado na FTN, aprovado no Banco CAF, aguardando somente a tramitação para que esse dinheiro venha para resolver essa questão de drenagem do nosso município e de pavimentação também, porque só nesse projeto lá, além da drenagem, nós temos a pavimentação de mais de 300 ruas em Vitória da Conquista.
Já tem destrinchado o que seria feito para drenagem pluvial? Esse projeto existe, prefeito?
Sim, 200 milhões para drenagem, tem um
sim.
Projeto.
Sim, mas não tem especificado como é que seria.
Peraí, que eu pois. Falei, você também não compreendi.
É. Não, mas tenha lá especificado como é que seria realizada essa obra, prefeito?
Tem sim. Não tem o projeto mesmo. Diferente dos bancos nacionais, o Banco Internacional, ele só aceita a tramitação de um contrato com eles com o projeto pronto. Né? Nós fizemos todo o projeto. O pessoal do Banco CAF estiveram aqui no ano de 22, novembro de 2022, verificaram in loco tudo o que a gente colocou no projeto, né? Viu a viabilidade, passamos por toda a tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional, fizemos a negociação junto com o Banco CAF e foi um projeto mais elogiado dentro do CAF. Palavras do representante do CAF, em 15 anos de operação no país, o projeto de Vitória da Conquista é um dos melhores projetos apresentados, porque além de pensar na parte de urbanização da cidade, também pensa no meio ambiente.
E vamos rodar pela cidade com os nossos repórteres. Vamos primeiro com quem? Vamos primeiro com Vanessa, Vanessa com W220 volts de energia. Alô, Vanessa, sua pergunta para a prefeita? Vanessa com W. Então vamos com Gerson. Alô, Gerson! Tá todo mundo ligado mesmo? Então, Igor Navais, cadê tu, menino?
Oi, oi.
Ah, Vanessa, vamos lá, Vanessa, vamos lá. Vamos lá, Vanessa.
Obrigada, Cícero. Boa tarde, Deus deste mais uma vez. Boa tarde, prefeito Sheila Lemos, prazer imenso falar com a senhora mais uma vez. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Lauro de Freitas, mais precisamente da estação Ezem Guzmão. Hoje, prefeito, a gente tem um problema antigo e que a comunidade procura, né, com respostas. Essa questão do projeto da estação Ezem Guzmão. O sol queima o pessoal que está aqui dentro, que está tendo do sol, né? E quando vem a chuva, esse pessoal que está aqui dentro, que deve estar se protegendo da chuva, toma toda aquela chuva. É uma situação, prefeita, que causa aí revolta, de certa forma, de quem precisa do transporte público e que requer também uma resposta que o pessoal pede para que seja dada aí uma solução.
É verdade, prefeita. Inclusive, é uma obra nova. Né? Me parece que o arquiteto tem que tomar uma surra, ou o engenheiro, para não perceber isso, né? Perceber de onde que vem o sol, de onde quer ver a chuva, o vento leva para onde. Seria natural fazer isso. Há a possibilidade da senhora fazer um reparo para que evite tomar o sol ou tomar chuva ali no terminal, prefeito?
Olá, Vanessa. Um abraço, querida. Vanessa com W. Na verdade, Bete, o projeto da estação Ezem Guzmão tem essas aberturas para circulação de ar. Nós sabemos que a quantidade de ônibus ali, e se fosse todo fechado, o ar ficaria irrespirável, né? São muitos ônibus. Então fez aquelas aberturas por uma questão de segurança, de saúde pública. Mas nós estamos acompanhando e vendo essa questão da chuva, quando vem a neblininha, o vento bate, leva toda para dentro, as pessoas não conseguem ficar ali nos bancos. Também agora nos dias de sol, um lado do terminal pega bastante esse sol da tarde e aí tem aquelas dificuldades. Nós já estamos fazendo um estudo para colocar ou todos ou aumentar a descida mais daquelas telhas, mas sempre tendo cuidado com a saúde da população. Então, isso já está sendo feito um estudo através da Secretaria de Mobilidade do que pode ser feito ali, claro, evidente, né? Preservando sempre a saúde do cidadão.
Naturalmente tem aquele vão central que já evitaria o acúmulo desse gás carbônico, mas precisa pensar, analisar, como o senhor está dizendo, para que evite molhar e tomar sol. Jesus Gonzaga, você está onde, filho?
Muito bem, agora de prontidão, das 10 dias. Agora direto aqui da perimetral, parte aqui do Morada dos Pássaros.
Sim.
Queremos saber da prefeita, do secretário que está no estúdio, secretário de obras, quando é que vai ser finalizado aqui a perimetral interligando ao bairro Convêima. Sabemos que a Avenida H no bairro Convêima está intransitável. Obviamente é responsabilidade da gestão atual, mesmo que a gestão anterior deixou algumas coisas para trás, mas a atual gestão tem que assumir o
controle. Ô Gerson, aí já terminou essa. Terminou já na Morada, praça está pronto aí, não?
Ô Deus, terminou, mas o asfalto está deteriorando, já está tendo buracos, a ciclovia está sem terminar ainda, ponto de ônibus não tem cobertura, por exemplo.
Certo.
Concretizada. Um outro detalhe também, se você me permite, Dete, perguntar à prefeita, ao secretário, a respeito da drenagem que foi refeita aqui na Rio de Janeiro. Foi investido, segundo informações, 5 milhões para refazer o serviço.
Você está falando do Covema já.
Justamente, eu estou dizendo aqui na Rio de Janeiro.
Para todo mundo entender onde ficam esses motéis aí, é isso?
São os motéis, as casinhas felizes da cidade.
Muito bem. Essa aí é uma dúvida gritante. Mas, prefeita, é uma obra, me parece que 64 milhões, são 12 quilômetros, né, saindo aqui da Oliva Flores, que tem aqui a Jota Pedral, passando por diversos bairros, inclusive Morada dos Pássaros, Coveima, chegando até a Lagoa das Bateias. É uma obra complicada, hein, prefeita?
Oi, Dete.
Ouviu bem?
A questão da perimetral é o seguinte, perimetral foi através do PAC.
É.
É isso?
Isso.
2013. Ok?
Ok.
Esse recurso veio em 2013 para fazer toda a perimetral.
Certo.
Esse recurso, 11 anos depois, dá para fazer a mesma quantidade de obras que foi orçada em 2013. É ilógico, não tem. Então, o que foi que aconteceu? Os governos anteriores, era para ter iniciado essa obra, não iniciou, né? O prefeito Evelyn Guzmão foi lá e iniciou essa obra, mas o valor depositado não dava para terminar a obra. Então, nós estamos fazendo com recursos próprios. Então, a obra foi paralisada aí no Morado dos Pássaros.
O valor que eram 64 milhões?
Para fazer, por favor, para fazer a drenagem lá da Rio de Janeiro, né? Terminamos a parte da drenagem lá na Rio de Janeiro, vamos retomar a obra aí do Morado dos Pássaros a partir de março, certo?
Sim.
Então, a obra está indo mais lenta, por quê? Porque o recurso não deu para fazer a obra por conta de lentidão, de inoperância de quem tomou o dinheiro do PAC lá em 2013 e não fez.
Muito bem. Mamonego Moraes está por aí, tá? Mamonego Moraes, mais uma vez, boa tarde, meu filho. Você está onde?
Muito boa tarde, Deusdete. Muito notícia, boa tarde, prefeita Sheila. Deusdete, estou na rua Altino Pereira, no bairro Bateias.
Bateias, sim.
E isso, é uma avenida principal desse bairro, passam ônibus, vans, carros, né? Que liga também ao Colégio Caique. E toda vez que chove, Deusdete, essa rua fica toda destruída. Estava com asfalto bom até esses dias, mas choveu novamente e a rua está toda destruída novamente. Aí, populares que moram aqui na região têm perguntado à prefeita quando iremos resolver definitivamente esse problema.
Ô prefeito, aqui foi pavimentada essa avenida, mas aí começaram a construir subindo a serra e desce toda aquela lama, fica inclusive às vezes intransitável, não é isso, prefeito?
Vamos lá, você está falando da avenida que é pavimentada, que tem asfalto.
Exato.
Então é o limite entre o Bateias 2 e o Cidade Maravilhosa. Né? Por que que essa rua está sempre sendo danificada? Porque as transversais do Bateias 2 não tem drenagem nem tem asfalto. Então acaba destruindo aí essa rua. Isso vai acabar, tem data para acabar, né? Nós já estamos com a licitação de drenagem do Bateias 2, do Cidade Modelo, Jardim Guanabara e Vila Marina. Já a abertura dos envelopes dia 28 de fevereiro. Então, esses quatro bairros serão, terão aí a drenagem feita após a drenagem, a pavimentação. Então, essa luta aí das pessoas que moram no Bateias 2, né, tem prazo para terminar, graças a Deus, a um trabalho muito efetivo que a gente vem fazendo, ao Acelera Conquista, à Câmara de Vereadores, com os 15 vereadores que votaram no Finisa, então pessoas preocupadas com a cidade, né? Então esse momento vai, esse sofrimento vai acabar.
Muito bem, vamos agora com o nosso repórter Igor Navais. Alô, Igor Navais.
Alô, seu Deusdete Dias, boa tarde, prefeita. É, a minha pergunta é envolvendo esporte e economia. Nós temos aí o estádio Lomanto Júnior, que infelizmente tem poucos jogos, temos pouca oferta de partidas e acaba virando um trambolho para a administração pública. Ao modo que a gente aqui no Up Notícias costuma sempre comentar, prefeito, sobre parcerias público-privadas.
Ô, Igor, caiu a ligação. E caiu a ligação da prefeita e nós estamos tentando reconectá-la com a gente aqui para bater esse papo. É importante você estar colocando, Igor, porque o estádio, eu digo sempre que o estádio Lomanto Júnior é um trombolho, né? Você faz de vez em quando 5, 6 jogos por ano, é um custo para o município. E você está fazendo no Brasil inteiro uma PPP. Você tem que, para uma área nobre daquela, você tem que trazer uma empresa para um período de uso ali, que ele possa inclusive reformar o estádio, até patrocinar a equipe talvez, mas a prefeitura sairia desse custo. Você tem um gramado ali que é difícil de você manter, ele é um gramado bom, mas é um gramado cheio de quizumbas, né? Você tem toda a estrutura que vai danificando, você tem vigia, você tem as lâmpadas que tem que ser trocadas da iluminação, você tem todo um trabalho para fazer do quando vai ter jogo do Corpo de Bombeiros, etc. Enfim, então como um trombolho desse é um custo alto para o município, não é, seu Igor Navais?
Com certeza, Dete. E a gente vê esse tipo de parceria entre o município ou quando tem um estádio pertencente aos governos estaduais junto com empresas privadas que facilitam muito na hora de gerir esses equipamentos.
Igor, pode fazer a pergunta, a prefeita está ali ouvindo. Igor Navais.
Muito bem, prefeita. Vamos lá. Boa tarde, prefeita. Como eu estava dizendo, a minha pergunta envolve esporte e economia, porque a gente tem aí o estádio Lomanto Júnior, com poucas partidas, pouco utilizado ao longo do ano, e a gente sempre discute aqui as parcerias público-privadas. No esporte brasileiro, a gente tem o modelo de naming rights Brasil afora. Aqui na Bahia, por exemplo, tem a Itaipava, que administra a Fonte Nova, tirando o custo do governo do estado. Eu queria saber se há a possibilidade, se a administração vê isso como uma possibilidade para o estádio Lomanto Júnior e para outros equipamentos públicos municipais aqui.
Boa tarde, Igor. Na verdade, o Lomanto Júnior não está sendo utilizado pelo futebol profissional, mas é utilizado diariamente por toda, pela população, né, que pratica esporte lá naquele espaço. Mas, claro, se nós conseguirmos alguma empresa, né, que esteja aí querendo, né, essa parceria público-privada com o estádio, o município está aberto à conversa, sim. Né? Quem sabe não teremos lá uma arena Itaipava, né? Tudo é possível.
Tudo é possível. Verdadeiramente é possível, acho que a gente tem que trabalhar muito com isso, até mesmo porque os recursos do município são parcos. Mas, prefeita Sheila Lemos, a questão do nosso transporte coletivo, que é um problema no Brasil inteiro. Nós até marcamos para conversar com o prefeito de Salvador, e ainda não teve ainda uma agenda naquela loucura de campanha, inclusive, naquela cidade louca que já está mais de 30 dias com o carnaval, porque nós precisamos fazer um marco regulatório do transporte coletivo no Congresso Nacional. Nós temos que resolver isso no formato de Brasil. Mas em Conquista, nós temos um agravante, porque tinha uma empresa que estava com caducidade, foi retirada, e a outra acabou, por alguns encontros e desencontros aí, saindo também. E a senhora teve que colocar, quando não completa esse custo, pagando com a fonte 00. Tem uma luz no fundo do túnel para isso, prefeita?
Ô, Deusete, nós estamos na Frente Nacional dos Prefeitos discutindo sempre o transporte público. Inclusive agora, em fevereiro, nós vamos à cidade do Rio de Janeiro para esta temática, né? Estão reunindo todos os prefeitos das capitais e das grandes cidades brasileiras lá no Rio para tratar exclusivamente de transporte público, e a cidade de Vitória da Conquista foi convidada a participar da mesa justamente pelo o case de sucesso que é aqui em Vitória da Conquista, onde no país todo o transporte está caindo pelas tabelas, nós, ao contrário, estamos aumentando o número de usuários e com a tarifa...
Tem usado muito a fonte 00 para completar, prefeita? Tem usado essa fonte 00 para completar o que não...
Se você me permitir concluir, você vai entender. Então, nós estamos com a tarifa mais módica, né, praticamente, do país, mas sem o subsídio do município, do Estado e da União, não existe transporte público, certo? E a discussão que nós temos hoje é de um transporte público com tarifa zero. Então, é isso que o governo federal, através, né, do Congresso Nacional, tem que discutir e ter a vontade política de fazer, né? O que a gente quer é não cobrar nenhum real das pessoas que necessitem utilizar o transporte público, e que cada vez mais tem que ter mais e mais pessoas utilizando esse transporte de massa, porque as cidades não suportam os transportes individuais. Então, é uma briga boa, né? Que nós, prefeitos, estamos travando, né, no convencimento com os nossos deputados e senadores, para que exista, né, essa tarifa zero em todo o país. Vitória da Conquista levanta essa bandeira e vai lutar, né, para que a gente consiga isso aqui na nossa cidade. Então, como Conquista é uma cidade pioneira, quem sabe a gente não venha a ser a primeira da Bahia a ter tarifa zero. Mas, claro e evidente, precisa de subsídio, sim. Não existe transporte público sem subsídio, porque se fosse assim, hoje Vitória da Conquista a tarifa estaria em R$7,50.
E se for fazer a licitação normal,
não
consegue
pagar R$7,50 de transporte público? Nenhum.
Né? Sem um subsídio aí da fonte 00, realmente ficaria em torno de R$6,00, R$7,00. Mas, prefeita, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, porque depois não vamos marcar a senhora aqui no estúdio, que a gente tem mais tempo para começar. Vamos entrar no mundo da política. A senhora diz que agora, me parece, até o final de fevereiro, a senhora escolhe seu vice. Aconteceu um caso aí estranhíssimo. Diz que é dormindo com o inimigo. Porque o fogo veio, o famoso fogo amigo, fizeram com o doutor Alan, que é um ortopedista aqui da cidade, um vídeo, mas um negócio de uma baixaria, de uma coisa pequena, de uma coisa horrível. Uma pessoa, inclusive, respeitada da cidade. E ele sabe quem é, e quem está me ouvindo aí está sabendo quem é. Ele sabe quem foi que montou essa coisa, e é do fogo amigo. A senhora soube disso, doutora prefeita?
Soube, sim. O próprio Aloysio Alan, né, grande amigo, ele me enviou o vídeo. Um absurdo, a gente não precisa de forma alguma estar fazendo política disso. Política é feita de discussão, de ideias, de ideologias. E não com essas baixarias, com esses fake news, isso aí é um absurdo. Mas também a gente sabe que esse modus operandi aí já é bem conhecido na cidade. De qualquer forma, você falou aí de prazo para vice. Não, eu não tenho um prazo até o final de fevereiro para escolher meu vice, até mesmo porque vice é escolhido até a data da convenção.
É verdade.
Certo? Então, assim, nós estamos dialogando, né, com vários nomes. Isso é bom, porque nós temos nomes a escolher, tem alguns que nem nomes têm. Então, isso é muito importante na política, grupo. Ninguém faz política sozinho, ninguém é candidato de si. E nós estamos conversando com os partidos e fazendo esse agrupamento, né? Que em política a gente faz trazendo para próximo e não afastando. E é isso que eu venho fazendo. Então, assim, me solidarizei com o colega Alan. Acho um absurdo um negócio desse, né? Mas infelizmente tem isso, e espero, né, que venha aí comissões para quem faz esse tipo de coisa, para que a gente consiga realmente organizar a política no nosso país e parar com essa história de de Bavi, é lado A ou lado B. Política é feita com diálogo.
Prefeita Sheila Lemos, a senhora esteve em Salvador agora com uma boa parte da sua equipe. Estava fazendo uma reciclagem política, já se preparando para a guerra de 24, prefeita?
Eu fui a Salvador, né, com o procurador do município e com o secretário de comunicação. Então, não seria aí boa parte da equipe, né? Estou acompanhado do procurador-geral.
Então, a foto que eu vi... A foto que eu vi está errada. Hein? Jean Michel também, é. Tinha um outro também.
Ah, mas sim, secretário Michel,
o ex-presidente da Imurque.
O secretário Michel foi junto. É. O pessoal da habitação, que é Michel e Diego, sim, estavam lá em Salvador, né, para reuniões junto com a Corregedoria do TJ, que é quem faz junto conosco, o Morar Legal.
Certo.
Ok?
Certo.
Aí nós fomos, eu fui para receber o desembargador Rotandano entregou umas comendas na sexta-feira. Eu não poderia estar em Salvador, só estaria em Salvador na quarta-feira. E ele ficou, né, para me entregar especialmente essa comenda, e aí eu agradeço muito o desembargador Rotandano, que fez um trabalho maravilhoso na corregedoria, que vai assumir agora no dia 20 de fevereiro uma vaga lá em Brasília, no CNJ. Então, parabenizar por todo o trabalho que ele fez e desejar assim, todo o sucesso do mundo para o desembargador Rotandano. Então, Michel e Diego estavam também, mas a agenda eu fui com o secretário de comunicação e com o procurador, que fomos para a posse da presidente do tribunal, do TJ Bahia.
Prefeita, desejar sucesso na senhora em 2024, muita luta aí pela frente, uma campanha acirrada. Parece que vai ser uma das mais acirradas da história da cidade, e desejar a senhora sucesso. Mais alguma coisa que a senhora queira colocar, prefeita?
Sim, Beth, é agradecer aí o espaço, né? Agradecer sempre o carinho, mas eu queria falar uma coisinha só com você. Eu ouço o seu programa, né? Nem sempre eu consigo ouvir todo o programa, mas acabo ouvindo parte do programa, principalmente no início, no editorial.
Certo.
E achei muito estranho uma crítica que você fez a um vídeo que eu fiz falando da troca de um poste lá no Mirucari que estava caindo.
Certo.
Você criticou porque o pessoal do Mirucari não merece atenção?
pelo amor de Deus,
porque eu chego, encontro um poste caindo, eu mando na mesma hora recuperar o poste, e isso é motivo de crítica.
Não foi, né? Meu prefeito, olha.
O governador da Bahia vai para a Europa e fica mostrando para as pessoas neve, como se as pessoas não soubessem que é neve e não é criticado. Eu cuido da vida e da segurança das pessoas e sou criticado. Eu queria saber qual é o seu critério,
não,
né?
Não,
saber
não.
O que é besteira,
prefeita,
e o que não é besteira.
Prefeita, por favor. Eu falei o seguinte, que a senhora chegou e foi lá no aquele espaço, disse que quando é chamada e atendida. Eu me estranhei muito e falei o seguinte, o vereador, aí a senhora pode confirmar com ele, o vereador Muniz, por exemplo, já há algum tempo tinha tentado resolver algumas complicações lá no Pradoso. Inclusive, nosso secretário está por aqui, e ele questionava também o secretário, que não atendia o telefonema dele. Eu falei, como é que é urgência para um poste? E não tem a mesma urgência para tratar do Pradoso, por exemplo. Um outro formato também, prefeito, que eu coloquei, foi a questão da Lagoa das Flores. A senhora pode conversar com ele, o vereador Adnilson, que tem reclamado muito, que tem inundado muito lá, e ele precisa de uma atitude mais constante e presente e rápida. Foi isso que eu comparei, entendeu, prefeita?
Então vamos lá, Deus Deus. Tem demandas que a gente consegue resolver imediatamente, e certo, essas são resolvidas imediatamente. Tem outras que precisam de tempo e outras precisam de recursos. O vereador Muniz e o vereador Adnilson, que são lideranças da zona rural, de áreas que são extremamente difíceis, porque são bacias. Infelizmente, as pessoas construíram num nível abaixo do que é a pista, no caso lá da Lagoa das Flores, e cá no Pradoso a mesma coisa. Era onde se tirava barro para argila, para se fazer tijolo, e se fez um povoado. Então são regiões extremamente difíceis. Então todos dois sabem que essas regiões precisam de um trabalho que não é feito de qualquer jeito. A princípio o vereador Muniz achou que aquilo ali era uma operação tapa-buraco, e com as chuvas viu que não é. Não adianta, porque se a gente colocar, vai sair. Ali precisa de um trabalho muito sério para parar de acontecer aquilo ali. E nós, esse tempo todo, estávamos atrás de recursos. Já temos o recurso, o vereador sabe disso, né, para se fazer a questão daquela principal do Pradoso.
Ô, prefeita,
então... na Lagoa das Flores, né, tem uma parte hoje lá, inclusive, que está precisando de manutenção e que é de obrigação da Via Bahia. Está na faixa de domínio da Via Bahia. Né? A Via Bahia tem obrigação.
Tem obrigação, verdade.
Então, quantas vezes a Via Bahia não faz e nós vamos lá e fazendo
tem um trecho
a
ali.
Intervenção.
Mas aí,
mas
prefeita...
a resolução daqui é muito difícil.
Aí
então,
me vem...
é algo que eu posso chegar e mandar fazer.
Eu não ia fazer essa pergunta, mas já que a senhora falou de bacia, o engenheiro Leandro Fonseca... Eu acho que o secretário deve ter conversado com ele, que ele entende muito e está em muita boa vontade até para ajudar, ele está à disposição sempre. E ele está falando da questão da bacia do São Pedro, secretário, que tem que tomar cuidado, já está se fazendo o loteamento lá. Então a ocupação dessas bacias, prefeito, acaba ocorrendo coisas desse tipo. Como é o caso, por exemplo, da bacia que tinha ali no Jurema, por exemplo, que aterraram praticamente, virou, de vez em quando tem muitos problemas por ali. Essa bacia do São Pedro, a senhora tem conhecimento disso, prefeito?
Você falou aí do Jurema, inclusive essa última vez que alagou lá no Jurema, foram vândalos que tiraram as grades da boca de lobo que tem lá e aí entupiu e aconteceu o alagamento. Não é para você ver que a gente precisa da cooperação da população para que não faça esse tipo de vandalismo.
Verdade.
Conhecemos sim a bacia do São Pedro, não só ela, todas as bacias do nosso município, mapeamos todas por conta desse empréstimo internacional, temos dialogado muito com a pessoa, uma das pessoas que mais entende de drenagem, drenagem na cidade, que é o doutor Fernando Duno, inclusive amigo pessoal de doutor Leandro Fonseca, né, muito respeitado por todos os engenheiros da cidade. E o doutor Fernando tem nos ajudado, né, nessa consultoria de tudo que nós estamos fazendo nessa parte mais de macro-drenagem da nossa cidade. Então, temos todo o cuidado, sim, tudo está sendo analisado e feito com muitos critérios.
Prefeita, eu tinha me esquecido de fazer essa pergunta e é fundamental até para a senhora esclarecer sobre isso. 156 professores aposentados não estão recebendo, segundo o SIMP. E que, inclusive, eles estão manifestando, já teve com dois secretários da senhora, conversando. Como é que está essa situação? Tem pagamento, não tem pagamento? A liminar caiu, a liminar não caiu, prefeita?
Vamos lá, não tem nada em atraso, né, com os professores. O que aconteceu foi o seguinte, houve o desligamento, né, desses professores no dia 30 de dezembro de 2023, onde nós estamos cumprindo, né, uma determinação, um dispositivo do RJU do município, a emenda constitucional 103/19, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, onde nós abrimos processo administrativo para o desligamento desses servidores. Eles tiveram direito de ampla defesa, né? Terminamos o processo administrativo com o desligamento deles em 30 de dezembro. Um terço das férias seria pago no dia 10 de janeiro, né? Antes do pagamento, o SIMP entra com uma liminar suspendendo todo esse processo. Então, se o processo estava suspenso, não teria como fazer o pagamento desse um terço e da indenização. Então, o que aconteceu é isso. Então, hoje, nós estamos aguardando a justiça, né, decidir como vai ficar esse processo. Se o processo for pelo desligamento, como o Supremo Tribunal Federal já disse que tem que ser, né, o desligamento desses profissionais. Por que desligamento desses profissionais, Beth? Você é servidor público, né? Você sabe. O servidor público aposentado pelo regime geral da Previdência não pode ter, não pode estar mais ativo, não pode ter mais um vínculo de serviço público, a não ser que ele adentre para um novo concurso público, né? Pelo mesmo não pode. questão, esses servidores foram desligados. Então, assim que essa pendenga, essa lide, né, como diz...
Então, a senhora vai esperar o julgamento do mérito, é isso?
É, eu não posso pagar, né, se não decidir como vai ser feito isso, mas isso...
Ô, prefeito, a liminar não determina o pagamento, não? A liminar não determina o pagamento, que eu não conheço a liminar, não determina, é isso?
Não. A liminar que o CIMP entrou foi para a readmissão desse pessoal que foi desligado, certo? Então o município entra dizendo que não. A desembargadora deferiu parcialmente. Qual foi a parte que ela não deferiu? Que ela pediu que republicasse a portaria, com o nome, CPF e matrícula de todos esses servidores.
Sim.
Fizemos isso, então agora acredito que não tem mais nada a ser discutido, aí os funcionários que foram desligados, né, vão receber.
Verdade,
mas não
sempre...
teve salário atrasado, não. Vai. Eles trabalharam e receberam, né, no mês de janeiro.
Dependi sempre...
Opa.
A gente diz sempre que a liminar... Que a liminar é um instrumento jurídico frágil, né? Ele cai assim que é julgado o mérito da ação. Então vamos aguardar. A senhora está disponível para receber ou o secretário de educação, os professores, para conversar sobre isso?
Sim, claro. Ah, o CIMP tem diálogo com o município. Quando querem, tem. Nós estamos sempre com as portas abertas.
Prefeita, como último pedido aí, que eu vou pedir para o seu coração. Faça a ciclovia aqui na Avenida Rosa Cruz, prefeito, porque você liga. A senhora liga com a Rosa, liga com a.
Você falou aí, Beth, e Jane me passou mensagem automaticamente. Eu falei, ótima sugestão, Jane. Vamos mandar fazer o estudo. Porque assim, aqui na cidade, nós temos muitas ciclovias que ligam nada a Cantaúna, não é isso?
É.
Então, essa aí que foi a sugestão de vocês de ligar.
Que liga com a Olímpia e liga com a saída da Barra.
A rua que está na lateral da Movel, ligar até a Olívia Flores, é muito interessante. Nós estamos fazendo
Rosa Cruz.
De viabilidade por conta, né, da mobilidade urbana ali, mas achei excelente a sugestão. Inclusive, lhe agradeço.
Ainda bem que seu coração é sensível. Prefeita,
sempre.
Prefeito, um abraço para a senhora. Olha, tem aqui sempre um espaço para o contraditório, efetivamente. Viu? Inclusive, pode inclusive falar que eu estou errado sem problema nenhum. A gente tem a imprensa, que a imprensa tem que ser contraditória. Eu alertei a senhora por diversas vezes, e a senhora pensava que eu estava contra a senhora, de que tinha os abutres, que tinha aqueles puxa-sacos da imprensa que a senhora está vendo hoje.
Eu nunca pensei isso, eles. Não, Beth. Você é meu, né, de hoje, não.
Eu sei, já fui muito no seu escritório. Então, eu falava que aqueles sacatrapos, mequetrefes com seus penduricalhos, um dia iam trair a senhora. E eu falava que o puxa-saco também puxa o tapete. E, de vez em quando, eu falo que a prefeita vem me pagar um salário, porque eu mostro o lado errado.
No
jornalismo tem um
Budman, né? Eu quero, inclusive,
lhe
fazer um pedido.
No jornalismo tem um Budman.
Eu sei o quanto você ajuda a cidade. Então, nos ajude aí quanto a essa questão da Embasa, que está insuportável. Conquista não aguenta mais, não tem mais condição alguma da Embasa tratar a nossa cidade do jeito que está tratando.
Ô prefeita, você
não
sabe.
É o pessoal da Embasa.
Então,
não
a senhora me traz uma outra coisa.
A equipe está maravilhosa.
Eu tenho, prefeito.
Mas a gente precisa. Sim. Que a Embasa respeite Vitória da Conquista. Que o governo do estado respeite a terceira maior cidade, a melhor cidade para se viver na Bahia, com obra parada ali na Presidente Vargas. Então, assim, vamos cobrar do município, mas também vamos cobrar da Embasa, vamos cobrar também do estado, né? Fazer o jornalismo.
Prefeita, a senhora me traz outra coisa. Eu sou crítico absoluto da administração passada. A senhora sabe disso. E eu falo que eles colocaram na mão da senhora um abacaxi sem uma faca para descascar e fura a mão.
Eu estou descascando o abacaxi, nós vamos ficar juntos.
A sua mão fica sangrando. Deixa eu falar uma coisa. Por que que o prefeito, na calada da noite, e batia na Embasa de forma constante? E ninguém sabe porque, de uma hora para outra, assinou o contrato renovando com a Embasa por 30 anos e não exigiu essas coisas. Ou então, estou mal informado.
Agora, a questão, a nossa maior questão com o trato é porque, assim, a nossa água, a água que é fornecida de Vitória da Conquista, vem de outro município. E isso faz com que Vitória da Conquista não tenha muita autonomia, porque se essa água fosse aqui de Vitória da Conquista, o município mesmo podia gerir isso, municipalizava e resolvia essa questão.
A sorte nossa é ter Barra do Choça.
Né? Então, assim, fica difícil, a gente fica dependendo do governo do estado para resolver nossas questões, né? E uma das únicas coisas que a gente depende do governo do estado é isso, que o restante a gente tem autonomia para fazer. E você sabe que não é de hoje, é de muito tempo que Vitória da Conquista é uma cidade que pensa para frente, para o futuro, e não fica aguardando nada de ninguém.
Muito bem, prefeita, fechar mesmo agora, porque é o seguinte, os professores estão insistindo que o contra-cheque está zerado. Mas é aquela coisa que a senhora falou, que na liminar não determina o pagamento, é isso?
Não determina o pagamento. Ah. E se pagar através da indenização, e que eu não acredito, porque já está pacificado no Supremo, mas, né, a justiça hoje a gente não tem muita segurança. Então, se mandar esse pessoal voltar aí, como é que faz com a indenização que foi feita? Eles vão devolver? Né? Então, assim, é uma questão jurídica mesmo. A gente precisa ter a segurança jurídica para se fazer o pagamento. Vão ser realmente desligados, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, né? Como eles já está lá na jurisprudência, ok. Aí tem indenização. Deu na cabeça de algum tribunal aí, não é desse jeito, é para esse pessoal voltar. E aí, como é que faz com o pagamento que já foi feito? Então, é só, a gente está precisando ter a segurança jurídica do que vai ser feito no município, por responsabilidade com dinheiro público.
A senhora vai viajar no carnaval, prefeita?
Não, estou aqui no município.
Então, quero emprestar daquela casa de Olivença.
Ah, eu não tenho casa de Olivença, não. Mas se tivesse, já estaria
aqui. Aquela lá é dona Irma? Aquela aí próxima?
Não, mas não temos. Nós não temos casa nem.
Aquele apartamentozinho tinha lá no Olivença. Eu já fiquei lá.
Ah, ali era do meu irmão Charles.
Ah, do irmão Charles. Então, tudo bem. Prefeita.
É da esposa dele hoje.
Conte com a gente para esclarecer sempre as questões do município, que nós amamos esse município, tá bom, querida?
Tá ótimo, Beth. Grande abraço. Um abraço aí para todo mundo, para Vanessinha, para Ico, para Jacques, para todo o pessoal aí. Viu?
Muito bem.
Grande abraço.
Agora são 13h15. Conversamos com a prefeita, tudo e mais alguma coisa, mas a gente vai marcar uma outra oportunidade para estar destacando outros pontos importantes aqui de Vitória da Conquista. 13h17.
Up Notícias. Onde você estiver.
Prazer em vender barato é na Elétrica Brasil. Preço baixo, atendimento como você nunca viu. Grandes marcas e qualidade pra você. A maior variedade, compromisso e tradição. Vem pra Elétrica Brasil, tem tudo de montão. Prazer em vender barato é na Elétrica Brasil.
Elétrica Brasil, prazer em vender barato. Vitória da Conquista e Jequié.
Prazer em vender barato.